Bezerat Hashem, da Frau Zain, tudo de Megillah. Estamos, Chaval Amud Ben Noverson, na segunda linha de baixo para cima, no começo da linha. Amarav Papi, Mishmederava. Resumidamente, o que vimos no Daf anterior é o conceito de Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Temos que progredir na santidade, não regredir. Temos uma sinagoga. Se vendemos a sinagoga, temos que pegar o dinheiro. A santidade da sinagoga foi transferida para esse dinheiro, temos que usar para algo mais sagrado do que a sinagoga. Vamos ver nesse DAF que não é permitido usar esse dinheiro para algo tão sagrado quanto a sinagoga. Temos que sempre progredir, não continuar no mesmo nível e nem com certeza regredir. Se você falar, Gmará, Amar Afpap, Mishmed Irava, falou Afpap em nome de Irava, Mibeknishta Lebeira Banan Shari, é permitido pegar uma sinagoga, transformar a sinagoga, e uma sala de estudo, ou pegar a sinagoga e vender a sinagoga e comprar uma sala de estudo. Conforme Rav Papi, em nome de Rava, o Beit HaMidrash, a sala de estudo é mais sagrada do que a sinagoga. O estudo da Torá é mais importante do que a reza. Vamos ver a continuação. Mibeira Banan Lebeiknista Asi, é proibido pegar uma sinagoga, desculpa, pegar um Beit HaMidrash e fazer isso uma sinagoga, ou vender o Beit HaMidrash para comprar uma sinagoga, porque estaremos regredindo na santidade, não progredindo. Rav Papa Mishmederava Matne Ifra. Rav Papa entendeu em nome de Rava o contrário do que Rav Papa entendeu. Que o quê? Que a sinagoga é mais sagrada do que a sala de estudo. Podemos pegar uma sala de estudo, um Beit HaMidrash, vender e comprar uma sinagoga. E não o contrário, não podemos pegar uma sinagoga e comprar uma sala de estudo com o dinheiro da venda da sinagoga, porque estaremos regredindo na santidade. Fala Ibrahim, amar a vaca, fala a vaca, cavate de Rav Papi Mistadra. Faz sentido falar como Rav Papi. Por quê? Da Mara Bishop Ben Levi, fala Rabbi Bishop Ben Levi, estamos na Ravzain em cima, na segunda linha agora. Beta Knesset Mutala, Sotor Beta Midrash, podemos pegar uma sinagoga, transformar a sinagoga numa Beta Midrash. Então, fala Mara Shma, Mina, então você vê claramente como Rav Papi, que a Beta Midrash é mais sagrado do que a sinagoga. Fala Mara, Darash para Kapara. Para Kapara, ele explicou os tukim. Mas dirte, o que fala esse seguinte passo? Vai estrof et bet Hashem, et bet Amelech, bet kol bati Yerushalayim, bet kol bet gadol, sarav baesh. Fala aqui o passo com relação a Nevuzradan. Nevuzradan, ele era o general de Nevuhanetzar, e ele queimou muitas coisas em Yerushalayim, na destruição do primeiro Bet HaMikdash. O que ele queimou? Bet Hashem, o que é Bet Hashem? A casa de Hashem, é Bet HaMikdash. Isso é fácil, é o Bet HaMikdash. Bet HaMelech, o que é a casa do rei? E no Palterim Shemelech, são os palácios do rei do povo de Israel, foram queimados também. Bet Kol Bati Yerushalayim, todas as casas de Yerushalayim também foram queimadas, queimashman, como literal, como sentido literal, que é queimaram todas as casas. Bet Kol Bait Gadol, qualquer casa grande também foi queimada. Casa grande significa uma casa importante. Sarav Baish foi queimado. O que é uma casa grande? Rabbi Yochanan e Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan discutiu com Rabbi Yoshua ben Levi. Cada um deles falou: Makom shemegadlim bo Torah. Casa grande, a casa importante, a casa que se engrandece lá, o estudo da Torá é um Beit HaMidrash. E cada um, outro sábio falou: Makom shemegadlim bo Tfilah. A casa grande, importante, a casa que se engrandece é a reza, é a sinagoga. Então a questão é: o que é mais importante, o que é maior? O Beit HaMidrash? Ou Beit HaKnesset, é uma chloque. Então fala, mas manda a Torá ao primo que fala que a casa grande é o Beit HaMidrash, a sala de estudo de Torá, dirti, porque falou o pastor, Hashem hafez leman tzidko, e de Torá veia dir, Hashem quer certa coisa, leman tzidko, para poder dar méritos para as pessoas, e de Torá veia dir, engrandecer a Torá e embelezar a Torá. Isso que Hashem quer, que as pessoas façam, para que Hashem dê recompensa para as pessoas, é engrandecer a Torá, é estudar a Torá, explicar a Torá, embelezar a Torá, sustentar a Torá, tudo que tem a ver com a Torá. Que se vê que o Beit HaMidrash é que é o lugar onde se engrandece a Torá, é mais importante do que a sala de rezas. E infelizmente também isso, Nevuzradá queimou. O Manda Marco Filá, o outro sabe que fala que a casa grande é a casa das rezas, a sinagoga, de tipo que falou, passou. Saprana Hagdolot Asherasa Elisha. Me conte, fala o Passu, o rei estava falando com Gehazi, quais são as coisas grandes que Elisha, o profeta, fez. Elisha ressuscitou um morto. Ele ressuscitou uma criança, o filho da mulher Isha Hashunamit, essa mulher é a mulher que hospedava Elisha. Ela teve um filho depois de muitos anos de casamento e ele faleceu e Elisha ressuscitou esse filho. Então, as coisas grandes que Elisha fez foi ressuscitar o filho, esse menino. Isso que Elisha fez, ressuscitar uma criança, foi através de sua reza. Ele não fez, não ressuscitou com nomes místicos, nomes de Hashem, Kabbalah, nada disso. Ressuscitou esse menino com a sua reza. Rezou para Hashem e Hashem ajudou ele. Quer saber que as coisas grandes que Elisha fez foi a reza. Quer saber que a casa grande que foi queimada em Jerusalém eram as casas das rezas, a sinagoga. Então quer saber que a reza é maior do que o estudo da Torá, fala Gemara aqui. Fala Matistendre, Bishop e Levi. Temos uma prova que foi Rabbi Shobe Levi que falou que o mais importante é o Betamidrash, não a sinagoga. Tem mais Rabbi Shobe Levi que foi Rabbi Shobe Levi. Betakneset mutar, assatou Betamidrash, fala claramente, temos uma sinagoga, podemos transformar essa sinagoga com Betamidrash. Aqui se vê que o Betamidrash é mais importante do que a sinagoga, Shema Aminah. Continuando, Aval Machru Torah Loik Husfari. Vimos a nossa lista também. Se vendemos um Sefer Torah, que é o objeto mais sagrado de toda a criação, você não pode comprar livros. Livro significa rolos de pergaminhos dos profetas ou dos Ktuvim, que é menos sagrado do que o Sefer Torah, você não pode regredir na santidade. E Baiolu, por aí perguntaram ao Zahamim, o que a pessoa pode fazer com o dinheiro da venda de um Sefer Torah? Nada é mais sagrado do que um Sefer Torah. Será que é permitido vender um Sefer Torah antigo para comprar um Sefer Torah novo? É a mesma santidade os dois. Talvez uma vez que não estamos progredindo em nada, continuamos no mesmo nível, talvez é proibido. Como sabemos, a pessoa tem que sempre progredir na Torá. A pessoa que continua no mesmo nível está automaticamente regredindo. Ele estava progredindo a cada ano, a cada ano, a cada ano. De repente, um ano ele continuou nulo. Ele continuou no mesmo nível que ele estava. Significa que ele regrediu, ele deixou de crescer. Aqui também, será que temos que pegar o Sefer Torah e usar ele para algo mais sagrado? Não para deixar ele no mesmo nível. Ou de novo, talvez não. Talvez uma vez que não temos nenhuma outra solução o que fazer com o Sefer Torah com o dinheiro da venda, não podemos fazer nada com isso aparentemente, talvez poderíamos comprar um outro Sefer Torah. Vamos ver na frente que tem 5 coisas que a pessoa pode fazer com o dinheiro do Sefer Torah. Então essa questão, será que podemos comprar um Sefer Torah por outro? Fala na Tashma, a própria responde isso. A fala na Hru Torah, Loik Husfarim. A Mishnah fala, você vendeu o Sefer Torah, não compre Nevi'im e Ktuvim, porque é menos importante. Mas farim o telom, você não deve comprar as farim. Ratorá, betorá, chapidé, porque você pode pegar um Sefer Torah e trocar por outro Sefer Torah, vender um Sefer Torah, pegar o dinheiro e comprar outro Sefer Torah, porque não é Nevi'im Ktuvim mais importante. Porque a nossa Mishnah fala é Bedieve. Bedieve significa que já aconteceu que venderam um Sefer Torah, acharam que era permitido comprar outra coisa com Sefer Torah com esse dinheiro, e descobriram que não é permitido. Bedieved é permitido comprar um outro Sefer Torah com esse dinheiro. Porém, isso é acidentalmente aconteceu, aí é permitido. Porém, que Kamibai é lá na nossa pergunta, Lechatrila, será que a priori a pessoa pode ir comprar um Sefer Torah, vender um Sefer Torah para comprar outro? Tá, chamou a prova. Golelin Sefer Torah bimitpachot chumashi. Podemos pegar os lenços que se usa para enrolar o chumash. O chumash não é como temos um dia que é a Torá impressa. Chumash daquela época eram os livros de Bereshit num rolo, porém não com os outros chumashim. Somente livros de Bereshit num rolo. É menos sagrado do que um Sefer Torah que tem os 5 chumashim junto, Bereshit, Shmot, etc. Podemos pegar os lenços que se usa para enrolar os chumashim e enrolar um Sefer Torah, porque nós estamos progredindo, usando para algo mais importante. Chumashim, Mitbachot, Nevim, Uktuvim. Podemos pegar lenços que se aprende a enrolar o Nevim e Ktuvim, e enrolar os Kumashim, que é mais sagrado. Avalor Nevim e Ktuvim e Mitbachot Kumashim. Então você não pode fazer o inverso, pegar os lenços que se aprende a enrolar o Kumash para enrolar o Nevim e Ktuvim, porque Nevim e Ktuvim é menos sagrado. Velo Kumashim e Mitbachot Sefer Torah, você não pode pegar um lenço que se aprende a enrolar o Sefer Torah para enrolar o Kumash, porque é menos sagrado. Porém, que está na minha, de qualquer forma está escrito, Golelin Sefer Torah, Bebit Pachot Humashim. Você pode pegar os lenços que precisa para enrolar o Humash, para enrolar o Sefer Torah. Falando, Mit Pachot Humashim In. Mit Pachot Sefer Torah, que só é permitido pegar lenços que precisa para enrolar o Humash, para enrolar o Sefer Torah. Porém, você não pode pegar os lenços que precisa para enrolar um Sefer Torah, para enrolar outro Sefer Torah. Enrolar você fica em Katá, proteger, vestir. Aqui se vê que temos que progredir na santidade. Se você pega um lenço que estava vestindo um Sefer Torah, para vestir outro Sefer Torah está na mesma, você não progrediu, continua no mesmo nível, não é bom. Então, aparentemente, seria proibido vender um Sefer Torah por outro. Em Maseifa, porém, analise a continuação dessa braita. Velokumashim e mitbachot Sefer Torah. Você não pode pegar as roupas do Sefer Torah para vestir o Humash. Você vê aqui que somente para o Humash que é proibido, que é menos sagrado. Porque você pode pegar a roupa de um Sefer Torah para vestir algo que é mais sagrado do que o Humash, ou seja, outro Sefer Torah. Quer dizer que a pessoa pode continuar no mesmo nível nessa troca de roupa, de lenços do Sefer Torah. Então, aparentemente, seria permitido vender um Sefer Torah por outro. Então, fala, ah, ela me ha, lei que ela é macho, mina. Da areixa aparece uma coisa, da seiva aparece outra coisa, não temos como resolver essa questão dessa breta. Essa breta ignorou, deixou de lado essa questão da Torá para outra Torá. Tá, acho, temos uma outra prova talvez. Manihim Sefer Torah Gabe Torah. Podemos apoiar um Sefer Torah sobre outro Sefer Torah. Betorah Gabe Humashim. Apoiar um Sefer Torah sobre o Humashim é permitido. O mais importante está em cima e o menos importante está embaixo. Humashim Gabe Nevim Uktuvim. Você pode pegar Humashim e apoiar sobre Nevim Uktuvim. Avalou Nevim Uktuvim Gabe Humashim. Porém, não é o inverso. Você não pode pegar o Humash, colocar embaixo e depois colocar Nevim Uktuvim em cima. Porque você está desprezando o Humash. O Humash é mais sagrado do que Nevim Uktuvim. Velo Humashim Agabe Torah. E com certeza você não pode pegar o Humash e colocar sobre o Sefer Torah. Então você vê daqui que o quê? Você pode pegar um Sefer Torah e colocar sobre outro Sefer Torah. Aqui se vê. Talvez é permitido também vender um Sefer Torah por outro. Se eu posso colocar um Sefer Torah sobre outro, eu não estou colocando mais especial sobre o menos especial. Os dois têm o mesmo nível de santidade. E eu posso, é assim que eu posso trocar um por outro também. Vender um, comprar outro. Fala, na Hakamat, você quer comparar o caso de apoiar um Sefer Torah com o caso de vender um Sefer Torah? Shaneanaha, apoiar um Sefer Torah é outra coisa, é diferente de Loifsha. Não tem outra possibilidade. Temos que apoiar um Sefer Torah sobre outro Sefer Torah. Por quê? Deilotemahe, porque senão você tem uma outra pergunta. Mihra Eichikarhina. Como podemos pegar uma folha do Sefer Torah, enrolar o Sefer Torah com outra folha, outra folha, outra folha, ter uma folha sobre outra folha? É um rolo. Então, como você pode apoiar uma folha sobre outra folha? É a mesma santidade. Da Kayativ, da Pahavre. Tem uma folha sobre outra folha com a mesma santidade. Então, ela aqui vai dizer, Shashani, uma vez que não tem outra escolha, é permitido. Ou seja, a priori seria proibido trocar um Sefer Torah por outro Sefer Torah, ou apoiar um Sefer Torah sobre outro Sefer Torah, ou colocar uma folha de um Sefer Torah sobre outra folha no rolo. Porém, não tem outra possibilidade. Não conseguiríamos viver sem isso. Então é permitido. A Hanami aqui tem relação a apoiar um outro que vai dizer, Shashani. Apoiar um Sefer Torah, às vezes, sobre outro Sefer Torah, às vezes é indispensável. A pessoa está viajando, tem que colocar o Sefer Torah em caixas por certo motivo, de segurança, por exemplo, não tem opção. Nessa situação que não tem outra opção, você não pode colocar um do lado do outro, por exemplo, aí é permitido, porém, a priori seria proibido. Então não tem uma prova que podemos vender um Sefer Torah para comprar outro. Tashma, vamos tentar trazer uma outra prova. Damar Abababahana, Amar Abiyuhanan, fala o sábio, em nome de Abiyuhanan, Shum Rabat Shimon Ben Gamliel. Em nome de Rabat Shimon Ben Gamliel. Loim Kuradam Sefer Torah Yashan Ikar Buhadash. Explicitamente, não pode pegar um Sefer Torah antigo para comprar um novo. É proibido. Vamos lá, Ata Mishum Pshiuta. Talvez é diferente. Talvez dá o caso de você vai vender um Sefer Torah, pegar o dinheiro, dar para um sofer e escrever um Sefer Torah novo. Lá é proibido. Temos o receio que você vai pegar o dinheiro, vai ter dó de gastar o dinheiro num Sefer Torah e vai guardar o dinheiro no seu bolso. E vai usar o dinheiro para outra coisa laica, que será proibido. Então não vende o Sefer Torah por outro. Não pode. Que cambina. Porém, o nosso caso da questão aqui, que gondertiv, o manarnifru, que aqui é o caso, é que tem um Sefer Torah novo já escrito. Queremos esse Sefer Torah novo. e dá o Sefer Torá usado, aqui não temos o receio de negligência. Você vai pegar o Sefer Torá, vender, pegar o dinheiro e comprar outro Sefer Torá. Você não vai dar para o Sefer escrever o Sefer Torá. Você vai pegar o Sefer Torá e vai trocar por outro. Então aqui não temos o receio da pessoa ser negligente. O Rabino falou, você pode pegar esse Sefer Torá para comprar o outro. Então a pessoa vai fazer isso. Porque quando a pessoa vai pegar o dinheiro, vai dar para um Sofer para escrever um Sefer Torá. Quem sabe o que aconteceu, porque ele não recebeu o Sefer Torá. Talvez ele ia falar que ele recebeu, ou o Sofer se atrasou, mas na verdade tem o dinheiro no bolso dele e está usando para algo lá. Então são duas questões diferentes. No caso de Pshiuta, de negligência, é proibido. Um caso que a pessoa não tem como fazer nenhum truque. A pessoa tem que pegar um Sefer Torá por outro imediatamente. Talvez seria permitido. Vai lá, Gumará. Mas qual seria lá? Tashmata, vamos fazer uma outra prova. Te amar a Biuchan, Mishum Rabi Meir, fala a Biuchanan, em nome de Rabi Meir, em Mochrin Sefer Torá, ela limou Torá, Belisaisha. Fala aqui uma novidade, Rabi Meir. Você só pode vender o Sefer Torá para duas coisas. Ou para você se sustentar, para você ficar no coleiro estudando Torá, ou você quer vender o Sefer Torá para ter dinheiro para se casar. A pessoa precisa de dinheiro para se casar, ele pode vender o Sefer Torá para se casar. Então o quê? Shma minas vê daqui. Torá, betorá, shapirdami. Podemos trocar Torá por Torá, Torá. Eu vou dar o Sefer Torá para estudar Torá. Então por que eu não posso dar o Sefer Torá para pegar um outro Sefer Torá? Torá por Torá é permitido. Fala agora que não. Dilma, shani, limut. Talvez o estudo da Torá é diferente, mais especial do que ter o Sefer Torá. Shani, limut, mevili, demase. Porque o estudo da Torá faz com que a pessoa vire tzadik, vire uma pessoa justa, cumpre a Torá, cresça espiritualmente. Isso é mais importante do que ter um Sefer Torá. A pessoa que tem um Sefer Torá não é garantia que vai ser tzadik. Para a pessoa que estuda a Torá, ele vai aprender. As chances são maiores que ele vai virar tzadik, que está estudando a Torá, está aprendendo. E é permitido. Para ele pegar um Sefer Torá e trocar por outro, ou vender por outro, talvez é proibido. E Shanami também com relação a se casar. É diferente, é mais importante se casar do que ter um Sefer Torá. Lotobera, la Shevet Yetzara. A terra não foi criada para estar abandonada. Shem criou a terra para ser habitada, que as pessoas façam mitzvot. Então é mais importante se casar, habitar a terra, ter descendência do que ter um Sefer Torá. A Valtorá, Betorá, Lopra, e talvez pegar um Sefer Torá para comprar um outro, é proibido. E aparentemente essa alahá é proibido pegar um Sefer Torá para comprar outro. Então o Rabbanan fala a preta: Lo incura dam Sefer Torá, falpi sheno tzarich lo. A pessoa não pode vender um Sefer Torá, mesmo que não precise desse Sefer Torá. Ele tem um outro Sefer Torá já. Ele quer vender um, ele não tem necessidade de dois, ele não pode vender. E aí terá quem na mara Rabban Shimon ben Gamliel, e Rabban Shimon ben Gamliel falou mais ainda. A figa no maiochá, mesmo que essa pessoa não tenha o que comer, está passando fome do aleno, o mahar Sefer Torá, ele vendeu um Sefer Torá que ele tinha, obitou, ele vendeu a filha dele para escrava, ele nunca vai ver brachá, bênção no seu sustento para sempre. Porque ele vendeu um Sefer Torá em troca de sustento, vendeu a filha dele em troca de sustento, não tem brachá. Isso fala aqui Agmar. Aparentemente essa alahá, só podemos vender um Sefer Torá, ou para se sustentar, para estudar a Torá, ou para sustentar outros a estudar a Torá, ou se casar. Continuamos. Também é a mesma coisa com o troco. Venderam uma sinagoga, por exemplo, por 100 mil, e compraram uma bima por 20 mil, sobrou 80 mil. Também com o troco, não é permitido usar esses 80 mil para algo que é menos sagrado, ou tão sagrado quanto uma sinagoga. Tem que usar para algo mais sagrado, é comprar um Sefer Torá com esses 80 mil que sobrou. A Marava disse, quando isso se aplica, que eles querem comprar algo mais sagrado com o dinheiro. Ela chama Ruveltir, é só se venderem algo sagrado, e com o troco, é necessário também usar para algo mais sagrado ainda. A Valgavu Veltir, por isso fizeram uma arrecadação. Coletaram dinheiro para certos betacnes. Sobrou dinheiro. Mutar, é permitido pegar esse dinheiro e usar para algo laico. É verdade, esse dinheiro desenhado para a sinagoga, por isso sobrou dinheiro. Não era dinheiro da sinagoga ou da vida de uma sinagoga, era dinheiro designado à sinagoga, para a gente já construir uma sinagoga, esse dinheiro sobrou, é permitido usar para algo laico também. E você falará, eita, vai, não gostou e perguntou. Bamed Bani Mamorim. Quando você aplica essa alahá, que você tem que comprar algo mais sagrado com o dinheiro, Sheloit, não, é só se não fizeram nenhuma condição, não falaram que vamos vender com a condição que o dinheiro vai ser usado para algo laico, ou algo menos sagrado do que a sinagoga. Aí é proibido usar para algo menos sagrado. Vale, não, por isso fizeram uma condição, afirma Dursúcia mutar. É permitido usar esse preço para algo laico, uma Dursúcia, vamos ver o que é Dursúcia na continuação. Fala, vai, Erridami, qual é o caso aqui que fizeram uma condição e isso funciona? Ilema Shemachru Veotiro, se o caso é que venderam algo sagrado e sobrou dinheiro, que é no mai have, que adianta fazer a condição? Na prática, esse dinheiro vem da venda de uma sinagoga. Vimos já nos livros anteriores, a sinagoga vira laica quando ela é vendida, o dinheiro se transfere, a certidão se transfere ao dinheiro. Não funciona fazer nenhuma condição aqui. Ele, então, o caso é, chegava o Veotiro, deve ser o caso que Irava se trata, que fizeram uma arrecadação e sobrou dinheiro e fizeram uma condição. Vamos arrecadar esse dinheiro para a sinagoga com a condição que podemos usar essas sobras para algo laico. Aí é permitido, tá? Mas daí, não, todo mundo tinha que é permitido porque fizeram essa condição. Haloitnu, porém, sem essa condição, lo, será permitido. Irava disse que é permitido mesmo sem a condição. Se sobrou dinheiro, podemos usar para qualquer coisa. Não, pode ser como o primeiro pensamento, venderam uma sinagoga, sobrou dinheiro, depois que compraram uma Arona Kodesh, um Sefer Torah, por exemplo, e mesmo assim funciona fazer a condição. Por quê? Isso falou a Braita. Quando é que se aplica essa lata, que é necessário comprar algo mais sagrado, Sheloitnu Shivatu Ve'ayir Be'mamadan She'ayir. É só se não aconteceu que os sete líderes da cidade, os sete sábios principais da cidade, não fizeram essa condição na presença das pessoas importantes da cidade. Se não fizeram essa condição, aí tem essas limitações de como usar o dinheiro. Avalitnu Shivatu Ve'ayir Be'mamadan She'ayir. Porém, se essas pessoas fizeram essa condição, a filha do Ursúcia Namimutar. Também é permitido usar para uma Dursúcia, algo laico, menos sagrado do que a sinagoga. Vimos esse conceito no Dafandeiro do Shibatu Veaí. Se os sete líderes da cidade, junto com as pessoas importantes da cidade, decidiram vender uma sinagoga. Falamos no Dafandeiro anterior, a sinagoga está na posse desse comprador e ele pode fazer o que ele quiser com essa sinagoga. Vamos ver isso na continuação, existem algumas limitações para ele, não pode desprezar a sinagoga. E o dinheiro também virá permitido. Quando eles falaram que essa sinagoga já não é mais uma sinagoga, se não é mais uma sinagoga, deixa de ser sagrada, o dinheiro não é sagrado. Aqui é o que aconteceu, essas pessoas importantes da cidade falaram que vamos vender a sinagoga para essa pessoa e essa pessoa pode fazer o que ele quiser. E a sinagoga já não é mais sagrada. O dinheiro não é sagrado também, porque era dinheiro de uma venda de um quarto. Não é mais uma sinagoga, no momento que as pessoas já não designam essa sinagoga para ser sinagoga, vira um quarto normal. Quarto laico, o dinheiro também é laico. Isso falou aqui agora. Continuamos. Amale Abai, Lehomer Abanan, Deava Messader Matnita Kamed Ravshesh. Abai perguntou para um certo sábio que revisava suas braitas, suas mishnayot, na frente de Ravshesh. Esse era o costume dos sábios, revisar na frente de um sábio maior, para ver se ele estava falando bem as mishnayot de cor. Mishni Alach Meravshesh, Mai Dursúcia. Será que você escutou de Ravshesh? O que é Dursúcia? O que é isso? Amar, ele falou, essa pessoa, Amar Avshesh, ele falou Avshesh, Parsha de Mata, é o cavaleiro da cidade, que monta no cavalo, entrega mensagens, ou protege a cidade como um guarda, é permitido pegar esse dinheiro e sustentar essa pessoa, comprar um cavalo para ele, que é algo laico. Uma vez que esses Shibatu vê aí, fizeram essa condição, permitiram. Amar Abai fala, Ilkar, portanto, Haitsuba Merabana, de chamar lei Milta. Portanto, esse aluno jovem, esse sábio jovem, que escutou uma alahá, veloia da perusha, ele não sabe a explicação dessa alahá, lishaile kamed shkia kamed rabaná, ele tem que perguntar para essa pessoa que estava sempre junto com os rabinos, deloia fshet loshmiale min gavra rabba. Não é possível que essa pessoa que está sempre com os rabinos não escutou a explicação de todas as alahot, inclusive essa alahá, que esse sábio não sabe, esse aluno jovem não sabe. Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Mishum, Rabbi Meir, em nome de Rabbi Meir. de passagem que falamos com relação à coleta, à arrecadação para comprar uma sinagoga, outro objeto sagrado, vamos ver outro tipo de arrecadação agora. Fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Meir, Benei Shel Huleir Acheret, o Pascual antes da cá. Pessoas da cidade número 1 foram à cidade número 2, arrecadar tzedaká, arrecadar caridade para sua cidade. E as pessoas da cidade 2 falaram que vão dar tzedaká sim. Notnim, as pessoas da cidade vão dar tzedaká. Fala os comentários, vão dar para o gabai tzedaká, para o tesoureiro da tzedaká da cidade 2. O Kshembaim, Mevino Taimaim, quando eles vão voltar para a cidade número 1, eles podem trazer essa tzedaká junto. Qual é a novidade aqui? O Mefanestim Baneireha, Anieiram, eles podem sustentar os pobres da cidade número 1. A novidade aqui é porque existe o conceito de Anieireha Kodmin. O conceito é: se você tem dinheiro, Baruch Hashem, para dar tzedaká, você deve dar tzedaká para as pessoas da sua cidade primeiro. Se sobrou dinheiro, Baruch Hashem, dê para uma outra cidade que estudou Torá lá, cidade de Tzadikim. Porém, a priori, você tem que dar dinheiro para a sua cidade, para ajudar os pobres da sua cidade. Aqui, as pessoas da cidade 2 falaram que vão dar dinheiro para a cidade número 1. É válido, é permitido. Se eles já fixaram, eles podem levar o dinheiro para lá. Isso é um caso. Tananameach, como fala a Breta também, Benei Shalachu Leir Acheret, pessoas da cidade número 1 foram na cidade número 2, o Pascual antes da cá e fixaram caridade para eles, Notnim, Kshembaim, Evimotá e Maé, no mesmo caso que já vimos, podem levar da cá para a cidade número 1. Agora um outro caso. Viahit Yalach Leir Acheret, por em cima a pessoa da cidade A foi a cidade B para arrecadar tzedaká, o Pascual antes da cá, fixaram dar para ele caridade. Essa pessoa não pode levar o dinheiro fora da cidade B. Tem que deixar lá. Ele não tem autoridade de pegar o dinheiro para levar na cidade A. Um grupo de pessoas, toda a cidade que foi na cidade B, pediu dinheiro. Isso é mais importante. Tem uma causa maior aqui. Então eles podem dar dinheiro para a cidade A. Porém, uma pessoa só não pode tirar o dinheiro de caridade da cidade B. Tem que deixar lá. Isso eu falar aqui. Agora até agora. Ravuná Gazar Tanita. Uma vez Ravuná fixou um jejum. Quem estudou Maser Tanita sabe os jejuns. E por que aconteceram os jejuns? Por seca, por praga lo aleno, todo tipo de tragédias. Ravuná decretou um jejum. Adegabe Ravhana Barhanilai, Behol Bneimate. Ravhana Barhanilai e todas as pessoas da sua cidade foram para Ravuná. Ramu Alai Otsdaka. Eles foram na cidade lá. Recolher e destacar para a cidade deles, de Ravchan Bacharinai. Viavam, deram para ele destacar. Que Baulemeite, quando eles deram voltar para a casa deles, para a cidade deles, Amrule, falaram para Ravuná, Nutvalan Mar, Venezo, ou seja, Ravuná era lá o Gabai destacar, ele que recebeu essa destacar da pessoa da sua cidade. E Ravchan Bacharinai falou: me deu dinheiro, quero voltar para a minha cidade. Venefanez Ba, Anie, Matin, e eu vou dar esse dinheiro para os pobres da minha cidade. Amar deu valor a Vuná, Tanina Breta fala diferente. Bamed Barima Murim, quando isso se aplica que você pode levar o dinheiro da cidade B para a cidade A, mesmo que todas as pessoas da cidade vieram para lá, Peixe Elxá, Haver Ir. Viramos a página. Quando não tem lá um líder, um rabino líder que cuida da tzedaká da cidade, que administra isso aí, se a pessoa da cidade B, da cidade A foram para a cidade B, podem pegar o dinheiro para a cidade A. Avarie Sham Haverir, por isso tem lá um rabino administrador das caridades, que direciona tudo. Tinatele Haverir. Esse dinheiro tem que ir para o líder de caridade dessa cidade. Ele tem a autoridade de distribuir a cidade como ele acha melhor. Então, Ravuna é o líder lá de caridade, o Gabai de Tzedaká, além de ser rabino. Ele falou: você tem que dar para mim esse dinheiro, porque eu vou administrar como dar esse dinheiro para as pessoas. Nem sempre quando a pessoa quer dar dinheiro para alguém, essa é a melhor tzedaká. Você tem que dar para alguém que conhece bem as causas e vai administrar isso direitinho. Vekoshken de Aniedidi Meditru Alaismir. E muito mais fala Ravuná. No nosso caso aqui, os pobres da cidade de Ravuná e da cidade de Ravhanabar Hanilai dependiam de Ravuná. Portanto, Ravuná administrar uma caridade de todas essas duas cidades, com certeza Ravuná Bar Hanilai tem que dar dinheiro para ele, e se Ravuná vai achar melhor, vai dar para ele de volta esse dinheiro. Porém, a princípio, Ravuná é o que tem a autoridade de ficar com esse dinheiro. Para dar para caridade, com certeza. Continua uma nova Mishnah. Em Mohrin etil Rabim Leyachit. Fala a Mishnah, uma novidade. Não podemos pegar uma sinagoga pública e vender para uma pessoa particular. Então, uma pessoa que quer uma sinagoga para si próprio, para rezar sozinho, para estudar lá, não podemos vender. Por quê? Neshemuridin otomik do chato. De ver a Bimeir. Porque estamos regredindo aqui a santidade dessa sinagoga. Estamos diminuindo. Tinha um público minyan que rezava lá, fazia kadish, na kadishá, hakadushá, etc. Agora não tem mais, vai ter uma pessoa só rezando lá. Está diminuindo a santidade dessa sinagoga, é proibido. Isso falou Rabi Meir. Os Hamim não concordam com isso. Amrul, falaram os Hamim para Rabi Meir. Em que, se essa é a verdade, aflou Meir do Lariktaná. Se essa é a verdade, não podemos pegar uma sinagoga de uma cidade grande, que tem muitas pessoas lá, e vender a sinagoga para uma cidade pequena. Uma cidade pequena perto da cidade grande, querem frequentar essa sinagoga, um grupo pequeno de pessoas. Uma sinagoga grande, que tinha lá 50 pessoas que rezavam, agora vão ter 10. É proibido falar conforme a Bimeira. Conforme esse raciocínio de Bimeira, seria proibido, estamos diminuindo a santidade de 50 pessoas rezando numa sinagoga. Agora tem 10. E a verdade é que essa não é a Alaha. É permitido pegar uma sinagoga de 50 pessoas e vender para uma pessoa, uma cidade, um público de 10 pessoas, não tem problema. Então falar Ramim, seria permitido pegar uma sinagoga de 10 pessoas e vender para uma pessoa também. Vendendo para uma pessoa, também estamos diminuindo a santidade, porém isso continua sendo uma sinagoga. Isso fala Haim para Rabi Meir. Fala Gemara, Shapir Kaam Lelei Rabbanan Lelei Rabi Meir. Haim falaram muito bem para Rabi Meir. Vê Rabi Meir, como Rabi Meir vai responder? Meir Gdolá Lei Ktaná Meikara Kadisha Ashtaná Mekadisha. Não é verdade? Você vende uma sinagoga de uma cidade grande para uma cidade pequena, um público pequeno, a sinagoga continua sagrada, a mesma santidade. 50 pessoas, 10 pessoas, a mesma santidade. Na prática tem Minyanim, tem Kadish, tem Barihu, tem Kedushá. É a mesma santidade. Merabim Leiachid Leika Kedushá. Porém, você vender uma sinagoga de um Minyan para uma pessoa só, não tem mais santidade. Virou um quarto de rezas. Não tem nem Minyanim lá, nem Kadish, nem nada. Não é mais sagrada a santidade da sinagoga. Você está diminuindo a santidade dessa sinagoga. Merabaná. E os Hamim vão responder. E Kalemeihas que é Gavna, Namei Kalemeihas. Se você tem esse receio, nessa situação que é Gavna, também você deve ter esse receio. Vender a sinagoga de 50 pessoas para 10 pessoas. Por quê? Mishumberov, Amadrat Melech. Porque quanto mais pessoas estão juntas fazendo uma mitzvah ou rezando, é mais respeito a Hashem. É mais honra ao rei. Tem 50 pessoas num lugar rezando que 10 pessoas. 10, 10, 10, 10. Então, fala Haim, se não temos esse receio com relação a Birov Amadrat Melech, que vamos diminuir o respeito aqui da reza, não devemos ter receio em também vender uma sinagoga de um minyan para uma pessoa só. A sinagoga continua a mesma e não tem problema. Isso fala Hachamim, e aparentemente, ela é como Hachamim, que sim tem permitido vender para uma pessoa só. Continuamos uma nova Mishnah. Fala a Mishnah, não podemos vender a sinagoga sem volta, definitivamente vendido sem nenhuma condição. Podemos vender al-tnai, com uma condição. Qual é a condição? Sheim, Irsu, Yarziru, que se os vendedores querem pegar a sinagoga de volta e devolver o dinheiro, eles têm esse direito. Livrei Rabi Meir, isso fala Rabi Meir. Rabi Meir teve um receio, se vão vender sem volta, parece que a sinagoga é algo, é um peso para essas pessoas. Eles querem se livrar completamente da sinagoga, não valorizam a sinagoga. Que venham pelo menos com essa condição, que se eles quiserem uma vez devolver, eles vão poder devolver, reverter a venda. Fala Rachamim, Omrim, fala Rachamim, Mochrin, Otom, Inkarolam. Fala Rachamim que não, você pode vender definitivamente. Chutz Me'arba'ad Varim, porém esse comprador que vai comprar a sinagoga definitivo, ele não pode fazer quatro usos da sinagoga. Um de quatro usos. Lemerhat, não pode fazer uma casa de banho, que é um lugar não limpo. O Lebursa, que não pode fazer uma oficina para curtir couro, que também não é limpo, não respeita o lugar da sinagoga. Letvila, não pode fazer um mikve lá. O mikve também não é um lugar limpo, é um lugar de santidade, de pureza, mas não é limpo fisicamente. Não respeita a sinagoga. O Lebetamayim, você não pode fazer um sanitário lá. É um lugar... Fala Hamim que tem que. É um lugar da sinagoga antiga, tem que respeitar. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá Mochrin Otar Shem Hatzel Velokeach Mashi Tseyase. Fala Rabi Yudá, não, você pode vender a sinagoga como se fosse um pátio vazio, não tem nenhuma santidade, e o comprador pode fazer o que ele quiser com esse lugar. Aparentemente ela quer como Rahamim, que existe sim essas quatro condições, não desprezar o lugar. Fala agora, revisando a opinião de Rabi Meir, a pessoa pode vender a sinagoga com a condição que se ele quiser reverter a venda, devolver o dinheiro, receber a sinagoga de volta, ele pode. Isso fala Rabi Meir. O que vai acontecer é que o comprador vai morar nessa sinagoga nesse inteiro. Fala, conforme Rabi Meir, como esse comprador vai morar na sinagoga, que vai virar uma casa dele nesse meio tempo? Isso é juros. Ou seja, o comprador pagou dinheiro para o vendedor. O vendedor deu a sinagoga em troca do dinheiro. Porém, é como se fosse um empréstimo. O vendedor pode falar, me dá a sinagoga de volta. Eu te dou o dinheiro de volta. É como se fosse um empréstimo e um penhor. O dinheiro é para o vendedor e o penhor é para o comprador. O que vai acontecer é que esse comprador vai morar nessa sinagoga que virou a casa dele agora e vai economizar aluguel. E o que acontece se os vendedores querem reverter a venda, pegar a sinagoga de volta, o comprador vai ganhar todo o dinheiro dele de volta, e mais, o aluguel que ele economizou é juros. A Torá fala, não empreste em juros, tem que exercitar a sua bondade, e não lucrar com o empréstimo que você empresta. E aqui você está lucrando o aluguel. Rabi Meir, ele sustenta como Rabi Yudá. Que o quê? De Amar que falou Rabi Yudá, Tzad Echad Beribid Mutar. Um conceito muito famoso no capítulo Eizel Nesha, Masaka Babitzia. Vamos ver mais para frente esse capítulo. Porém, introduzindo esse conceito, Tzad Echad Beribid Mutar. O conceito é que se temos só 50% de chances que vai acontecer os juros, Rabi Yudá permite. O que a Torá proibiu? Fala Rabi Yudá, você fazer um empréstimo e você tem 100% de chance de juros. Isso é proibido. Porém, 50% de chance é permitido aqui também. Não temos certeza que os vendedores vão querer a sinagoga de volta. Talvez eles nunca vão querer a sinagoga de volta. E o comprador que morou lá, morou na casa dele, não está lucrando em juros nenhum. Comprou a casa pelo dinheiro que ele pagou. Então, Rabi Meir vai como Rabi Yudá. Explicando melhor esse conceito, fala que a Abrait de Tânia, a pessoa que é um credor, está cobrando 100 moedas de fulano. Agora, fulano, o devedor, deu o campo dele como garantia, como penhor, para garantir o pagamento. Se o devedor que deu o campo, ele que come as frutas do campo, enquanto esse período antes do pagamento, mutar é permitido. Ninguém está pegando juros aqui. Quem está comendo as frutas é o devedor, o dono do campo, em essência. Porém, se combinado foi que aquele que emprestou, além de emprestar o dinheiro e receber o campo, e também come as frutas, a sura é proibido porque é juros. Ele vai receber o dinheiro de volta depois, talvez, e vai ganhar as frutas de juros. Então seria libido, seria juros, será proibido. Mesmo que não é certeza que vai ter juros, só 50% de chance que vai ter juros aqui. Caso o devedor pague sua dívida, o credor recebeu o seu dinheiro de volta, e também as frutas, é juros. Fala Rahamim, é proibido. Sabe errado, beribit assu. Rabi Yudá, o homem fala Rabi Yudá, afino loqueach, galperod mutar. Fala Rabi Yudá esse conceito, mesmo que o credor é aquele que está comendo as frutas e tem uma chance de juros, é permitido. Dama Rabi Yudá. E Rabi Yudá fala, mas de baitos benzunan, chassassa de omecher, aconteceu com baitos benzunan, que fez o seu campo um penhor. Api, Rabi Yudá ben Azariá, pelas ordens de Rabi Elazar ben Azariah, Veloquer, Rochel Perotaya. E quem comia as frutas era o credor. Aquele que recebeu o campo comia as frutas, tinha uma chance de juros. Caso o devedor pague a dívida, ele também vai ganhar as frutas, é juros. Amrulo, falos Hamim, Misham Rayar, de lá uma prova. Morrer Rochel Perotaya. O que aconteceu não era Loquer, Rochel Perotaya. Quem comia as frutas era o devedor, não o credor. E não tinha nenhuma chance de juros. Fala Mai Binay, qual é essa marca que está na câmera de Dan? צד אחד בריבית יקבינה, המחלות הסיזית שצד אחד בריבית מותר או אסור, מה סבר צד אחד בריבית מותר, קונפורמי לבדה הפרמיצית, ומה סבר צד אחד בריבית אסור, סייעזבז, ואת פוצק תהיה ז'ורוס, קונפורמי חכמים, אפרי ביטוטן בי. רב אמר, רב אפלו מודס פיקסון, זה סמכות קטנה קמי רב יודה. דקולה, מה צד אחד בריבית אסור, טובי סטודוס קונקולנו, כי הפרי ביטו, פיגע ז'ורוס, ביטוטנר הסרטזקי הקונטסנסי ז'ורוס. ואחר, כי המחלוקת ribit aminat leachzirika bina. Quem é esse credor que recebeu o campo e está comendo as frutas? Ele pensou, ele já falou com esse devedor que ele vai pagar as frutas de volta. Ele não vai receber um juros a longo prazo, só a curto prazo. Ele emprestou o dinheiro, recebeu o campo e pegou frutas emprestado. Ou seja, ele pegou um empréstimo em troca de outro empréstimo. Será que isso é permitido ou não? Mas a vale bem também na terra desmutar. Conforme ele é permitido, mas a vale assur, conforme o caminho é proibido. Na prática, ele está lucrando aqui alguma coisa sem esse empréstimo que ele emprestou dinheiro. Ele não ia receber outro empréstimo de receber as frutas para pagar depois. Ele lucrou um empréstimo por juros de um outro empréstimo. Ele saiu lucrando aqui e é proibido. Então, conforme Rava, não temos explicação da opinião de Abimeir. O que Abimeir falou? Você pode vender uma sinagoga, o comprador vai morar nessa sinagoga. Talvez você pode receber a sinagoga de volta, dar o dinheiro de volta para o comprador, receber a sinagoga de volta. E tem uma chance aqui que esse comprador vai receber juros. O comprador é o credor, no caso, que deu o dinheiro. Vai receber o seu dinheiro de volta e também o aluguel que ele economizou. Conforme a primeira opinião que fala que conforme irá ajudar, sabe errado de ribit mutar, então irá primeiro vai como irá ajudar. Continuamos. Rahamim me fala Rahamim. Mochrin oto mim karola. Fala Rahamim, podemos vender uma sinagoga, definitivamente, sem nenhuma volta. Porém, a pessoa não pode fazer quatro usos, nem usar como casa de banho, nem lugar para curtir couro, nem sanitário, nem mikve, como já vimos. E ele diz que sim, é permitido que você pode vender a sinagoga como se fosse um pátio, sem nenhuma santidade, essa pessoa que comprou pode fazer o que ele quiser. Falando, Amar, Yavudá, Amar, Shumar, fala Yavudá em nome de Shumar. Mutar le'adam le'ashkin ma'im betor dared amoja tfilah. A pessoa pode fazer necessidades líquidas no mesmo lugar que ele rezou. Não na sinagoga, num campo, ele rezou lá ocasionalmente num campo, ele terminou de rezar, pode fazer necessidades no mesmo lugar que ele rezou. Esse lugar não é sagrado, não é uma sinagoga. Isso fala o sábio. Amar Rabi Yosef, Mai Kamashma, fala Rabi Yosef qual é a novidade, isso é óbvio. Tanina, aí você fala nossa Mishnah, Rabi Yudá, Omer, fala Rabi Yudá, Mohrin, Otar, Eshum, Hatzir, Veloquer, Mashetze, Yase. A verdade disse que o quê? A pessoa pode vir numa sinagoga como se fosse um pátio e o comprador pode fazer o que ele quiser lá, pode fazer um sanitário lá. Então, o que falou Rabi Yudá, Omer, Shum, Gafir, Rabanan, Louca, Amreira. Mesmo que falam que você não pode fazer isso no sanitário, Loukamreira Betacnes só foi dito com relação à sinagoga, que é um lugar fixo para rezar, um lugar sagrado em essência. De Kvia Kidushatei, que é fixo lá. Aval, Daletamor, Deokvia Kidushatei, porém, com relação a pessoa rezou casualmente num campo, esse campo não virou sagrado por causa disso, então não precisa se afastar 4 amor, 2 metros, isso é óbvio. Tanakamei, Tanitanakamei de Rav Nachman. Sabe isso numa breta na frente de Rav Nachman? Amit, palel marchit dalet amot umashkin. Aqui fala um sábio diferente. A pessoa que rezou, ele tem que se afastar 4 amot, 2 metros, para fazer as necessidades líquidas dele. Da mashkin marchit dalet amot umitpalel. Isso acontece o contrário. Primeiro a pessoa fez os líquidos dele, se afasta 4 amot, 2 metros, e depois você pode rezar. Contudo que não tenha cheiro, como já vimos em Masechet Brachot. Amar lei, falou o sábio. Ou seja, tem uma pergunta contra Shmuel. Shmuel fala que a pessoa que rezou pode fazer necessidades líquidas dentro de 4 amot, dentro de 2 metros, de onde ele rezou. E o sábio falou uma breda diferente. Amale, fala o sábio. Bishlamach amashtim marchik dalet amot mitpalel tanir. É verdade, a pessoa que fez necessidades líquidas deve se afastar 4 amot para rezar. Porque fala Mishnah Masechet Brachot, na página 22. Kama yarchik men uminatsoa. Quando a pessoa tem que se afastar dos líquidos ou das fezes que ele fez, ou que estavam lá no chão, dá-lhe da mão, tem que se afastar 4 amor, 2 metros. Se tem cheiro, tem que se afastar mais. E lá, mitpaler, marfim, dá-lhe da mão, do mastim, dá-me ali. Ou seja, para se afastar da sujeira, é um respeito à reza, ele tem que se afastar da sujeira para poder rezar. Porém, ao contrário, a pessoa que rezou tem que se afastar 4 amor para fazer necessidades líquidas, lama. Lama ali, para que isso? E se você falar que aquele lugar virou sagrado, você acabou santificando todas as ruas de Nardá. Uma cidade, todas as pessoas rezavam lá, às vezes, nas ruas. Então, toda a cidade é sagrada? Não pode ser.
Não, você tem que explicar diferente essa Mishnah. Porque a Mishnah falou assim de se afastar 4 amot. Essa breta fala que temos que afastar 4 amot. Não se tem que se afastar 4 amot de distância. Você tem que esperar o tempo que é suficiente para a pessoa andar 4 amot e depois você vai rezar. Ou depois você vai fazer as suas necessidades depois da reza. Ou seja, Shmuel tem a razão. A pessoa que rezou num certo lugar, ele pode fazer líquidos lá mesmo. Depois que passou o tempo dele andar 4 a 2 metros, alguns segundos. Não tem uma contradição entre a Breta e Shmuel. Duas coisas diferentes. Tem a distância e tem o tempo. Me chama Mashkin e Ashek, dei luta, ele tá mandando Shumit Zotzot. Não dá para entender esse caso. A pessoa que fez líquidos, que espere a distância de 4 a moto para depois rezar. Por quê? Porque tem gotejamento ainda. Depois os líquidos sempre gotejam. A pessoa não pode rezar enquanto está gotejando seus líquidos. Ela me falou e achei que dei luta ele tamou de lá mali. Porém, o contrário não dá para entender. Por que a pessoa que rezou tem que esperar o tempo de andar 4 amot para depois fazer líquidos? Para quê? Fala Ravashi, é assim, a pessoa que acabou de rezar, que espere um pouquinho, a distância de 4 amot, para fazer os líquidos, porque quando a pessoa reza, principalmente quando ele se emociona, ele continua rezando sem perceber depois. Os lábios continuam mexendo, rezas ou pedidos, quando a pessoa está envolvida, e tem um risco que a pessoa vai continuar falando sem perceber e vai fazer os líquidos dele, então não é respeito à reza, é proibido. Isso é para daqui agora, paramos aqui por hoje. Vamos ver o próximo DAF, algo bem interessante e importante, vital para nós. Todos nós queremos longevidade, viver muitos anos, até os 120, Bezat Hashem. Vamos ver testemunhos de muitos Hakamim que viveram muitos anos. Eles sabiam o que eles fizeram em vida para merecer isso. Talvez a gente pode aplicar também isso, merecer até 120 anos, Bezat Hashem. No próximo, vamos ver como se faz isso. Vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Amém.